A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa Fator de Risco de hoje nós vamos conversar sobre a hanseníase, um mal que já trouxe, além do estrago que já fez com muitas pessoas, trouxe também preconceito, já foi chamada de lepra, mal de Lázaro. E conosco para conversar aqui está o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Dr. Gerson Oliveira Pena. Dr. Gerson, tudo bem?
Tudo bem, como vai?
Dr. Gerson, o que provoca a hanseníase?
A hanseníase é uma doença infecciosa causada por um micro-organismo, por um micobactério, que é parente longe do micobactério, que causa tuberculose, chamado bacilo de Hansen. Ela é uma doença que tem vários fatores de risco para adoecer. Precisa de uma fonte de infecção grande nas comunidades, ou seja, os pacientes, quando eles ainda não começaram o tratamento, eles podem transmitir a doença. Depois que eles começam o tratamento, com menos de uma semana, eles já não transmitem mais a doença. Existe também uma predisposição genética, tornar as pessoas mais suscetíveis à hanseníase, mais sensíveis a adoecer. Uns adoecem, outros não. E essa descoberta foi feita recentemente por um pesquisador brasileiro, um jovem brasileiro da PUC, do estado do Paraná.
Dr. Gerson, e quando a gente fala de hanseníase, a gente está falando de uma doença só ou estamos falando de uma variedade delas que estão embaixo do mesmo nome?
Hanseníase é só uma doença, é o mesmo agente que causa a doença. Agora, como qualquer doença, tem pessoas que pegam tuberculose, a tuberculose vira uma tuberculose grave. Tem pessoas que pegam meningite, a meningite é leve ou é grave. A hanseníase, você pega a hanseníase, ela pode ter uma forma mais branda, outra mais contaminante. Então, é isso que a gente fala. Então, não tem vários tipos de hanseníase. É o mesmo agente etiológico, o mesmo bichinho causador, que causa uma doença só, que na relação dele com a pessoa, como acontece em toda a doença infecciosa, ela pode se manifestar de uma forma mais leve, que a gente trata só por 6 meses, ou de uma forma um pouco mais agressiva, que a gente tem que tratar por 1 ano.
Dr. Gerson, em que partes do corpo a hanseníase costuma atacar com mais frequência?
Os primeiros sinais e sintomas da hanseníase se dão na pele. Por isso que ainda é a importância da participação em alguns momentos do trabalho, é preciso envolvimento de um especialista chamado dermatologista, que cuida de pele. Aparecem manchas esbranquiçadas ou vermelhas com alteração da sensibilidade. Ou essa mancha, quando ela é esbranquiçada, normalmente ela tem pouca sensibilidade, ou quando ela está vermelha, inflamada, ela fica muito sensível, podendo provocar dores. Isso já é o acometimento dos pequenos filetes nervosos que tem na superfície da pele.
Dr. Gerson, o senhor estava falando também que ela pode ser tratada de forma mais curta, 6 meses, ou mais longa. Essa evolução da doença, essa incubação, a doença, quem se contamina hoje, pode desenvolver daqui a 2 dias, 3 dias, ou o prazo dela aparecer é mais demorado?
Exatamente como você falou, o período de incubação da hanseníase é o mais longo já conhecido na história da humanidade. Ele pode ficar incubado de 5 anos até 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque o período de incubação é determinado pela velocidade com que o agente causador da doença se multiplica. Então, por exemplo, se eu pego um bacilo da tuberculose, ele se multiplica dentro do meu corpo a cada 12 horas. Se eu pego um vírus, muitas vezes ele se multiplica em algumas horas. O bacilo de Hansen precisa de 14 a 21 dias para ele se multiplicar. Então, como ele se multiplica muito lentamente, eu preciso de muitos anos para ter uma quantidade de bacilo de Hansen dentro do corpo para expressar a doença na pele. Quando é um vírus, uma bactéria, às vezes eu preciso de horas. Aí eu tenho tosse, se for uma bactéria, uma virose, eu pego um resfriado, amanhã eu posso estar expressando já, pela multiplicação rápida de vírus, expressando já todos os sintomas de gripe.
Dr. Gerson, o senhor falou que a hanseníase é contagiosa e sempre foi uma das preocupações ao longo da história dessa doença e que as pessoas morriam de medo de pegar a chamada lepra, né? Ela é contagiosa como?
Eu costumo dizer, quando eu dou aula para os meus alunos, que hanseníase não é para quem quer, é para quem pode. Você precisa ter muitas coisas para pegar a hanseníase. A gente sabe que 90% da população já teve exposta, já teve contato com o bacilo de Hansen, mas só 10% adoecem. É preciso ter uma fonte de infecção, é preciso conviver durante muito tempo com o doente, da forma aberta dessa que se trata por 12 meses, sem que o doente esteja em tratamento. Então essa é uma coisa absolutamente errada que a gente faz. Se, por exemplo, eu tenho hanseníase e você convive comigo, se eu tivesse que transmitir para você, foi antes de eu começar a tratar. Depois que eu começo a tratar, eu não transmito mais. Mas às vezes a ignorância das pessoas, a ignorância no literal da palavra, as pessoas ignoram que depois que diagnosticou e tratou, isso serve para muitas doenças, não tem mais por que eu me afastar, eu fazer alguma coisa, porque eu já tô em tratamento, não transmito mais. O perigo de pegar na hanseníase era antes de começar a tratar. Agora é preciso que eu esteja naquela faixa da população, nos 10% que poderão ou não adoecer. Porque 90% convive com paciente de hanseníase e nunca pegou. Por que a gente tem nas histórias dos antigos, hospitais colônia, centenas e centenas de médicos e enfermeiros e convivia com pacientes anos e anos? Particularmente eu trabalho com hanseníase há mais de 30 anos, nunca peguei hanseníase. Então, hanseníase é para quem quer, para quem pode.
Dr. Gerson, e por que que ele fica, depois de medicado, ele não contamina mais?
Porque mata os bacilos, né? Você tem uma carga de bacilos dentro do corpo, é como se você tivesse... Deixa eu ver uma doença que seja bem fácil para a gente explicar. Se você tem uma doença infecciosa bacteriana, você tem uma sinusite causada por uma bactéria chamada Staphylococcus, que a gente dá remédio normalmente por 7 dias. Identificou a doença, viu sinais, viu sintomas, começa a tomar antibiótico. Depois que eu começo a tratar a sinusite, eu começo a matar todas essas bactérias. É a mesma coisa para a hanseníase. Eu começo a dar o remédio, começo a matar as bactérias que estão dentro. Eu não transmito mais, não tenho mais carga infectante.
Mesmo assim, Dr. Gerson, é preciso que o tratamento continue, né?
Não tenha dúvida. O tempo de tratamento da hanseníase é longo porque o bacilo se reproduz lentamente. Então, a gente tem hoje tratamentos para doenças virais que duram só um dia. Mas para você ver como a gente evoluiu bastante, hoje tem uma forma da hanseníase que a gente chama de lesão única. O doente só tem uma lesão de pele. Ele pode ser tratado só com uma dose de medicamentos. Então, aquela doença milenar, bíblica, que o pessoal tinha medo, que chamava lepra, que era um castigo divino, que não tinha tratamento, hoje, se o doente tiver uma lesão única, ele vem no ambulatório, a gente diagnostica, dá o remédio para ele, notifica o doente, que é uma doença de notificação compulsória, como outras 40 e poucas doenças no Brasil são, e eu dou alta para o doente naquele mesmo momento, no dia que diagnosticou e tratou, eu dou alta para ele.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos saber do médico Gerson Oliveira Pena, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, quais são os sintomas da hanseníase. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.